Boa noite, Anderson Santos falando aqui. A gente está dando continuidade ao ciclo CEPCOM, que vem discutindo, né, a fundamentação teórica do projeto de pesquisa Estruturação, Mercantilização e Espacialização nos primeiros 10 anos da fase contemporânea da Copa do Nordeste, 2013 até 2022. Projeto de pesquisa que compõe o edital de iniciação científica da UFAL 2023-2024. A gente tem uma bolsa do CNPq e uma bolsa da UFAL, além de três pesquisadores, né? Dois pesquisadores e uma pesquisadora como colaboradores desse projeto, que é interdisciplinar, né? Conta com estudantes das graduações de jornalismo e ciências contábeis, respectivamente, do campus AC Simões e do Campos Sertão da Unidade Educacional Santana do Ipanema. A gente se aproximou na última parte, na verdade, né, dessa série do futebol, e hoje isso vai ficar mais evidenciado, inclusive nos planos da estudante e do estudante de Ciências Contábeis, né, do Matheus e da Viviane. E o Guilherme continua na parte de futebol, né, o Guilherme Pontes, que é estudante de jornalismo. E a gente combinou aqui, né, pela ordem da temática e de como chega até a discussão da Copa do Nordeste. A gente vai começar com o Matheus Gonçalves, que vai tratar do artigo Geografia do Futebol, das Cidades Médias Brasileiras, Relações entre Sucesso Esportivo e Características Urbanas. E depois a gente vai para os textos de Guilherme e Viviane, que aí eu vou falar direitinho daqui a pouco.
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem, o movimento é drone. O monge no convento aguarda o advento de Deus pelo iPhone. Cada dia nova invenção.
Então, começando com o Matheus, o texto já falei, né? Geografia do Futebol das Cidades Médias Brasileiras, que é de autoria do Fernando Rosseto Galego Campos e foi publicado na revista Terra Plural, de Ponta Grossa, em 2020. Matheus, fica à vontade para começar.
Bom, pegando uma das definições dadas no texto sobre cidades médias, Pontes as define como centros urbanos com condições de atuar como suporte às atividades econômicas de sua, como posso falar, interlândia, como ele diz, bem como manter as relações com o mundo globalizado. Isso vai apontando para um conceito de redes urbanas e da hierarquia. A pesquisa estabelece como critério a hierarquia urbana brasileira. A partir disso, foram considerados para pesquisa 70 capitais regionais. Aí, mudando para o título seguinte, que é focado no panorama do futebol brasileiro, nisso o autor fala que o futebol brasileiro possui algumas peculiaridades geográficas relacionadas a três aspectos centrais, que seriam a grande extensão territorial, que pode causar uma dificuldade de integração e consolidação recente de campeonatos nacionais. A segunda seria existir campeonatos estaduais e a terceira, a concentração futebolística. Comparando, com os principais centros futebolísticos mundiais, o Brasil é aquele que apresenta um território mais extenso, o que dificultou a criação de um campeonato nacional. Atualmente, né, são disputados dois campeonatos nacionais aqui no Brasil, né, que é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Seguindo isso, eu posso passar para a relação entre a localização e o sucesso futebolístico, né, que há uma tendência de maior sucesso futebolístico em clubes de cidades médias, especificamente do Sudeste e do Sul do Brasil. Levando isso em consideração, no Sul e no Sudeste, diversas cidades médias que obtêm resultados na mesma ordem de grandeza de capitais de regiões periféricas. Os dados demonstrados na pesquisa falam que a relação entre a localização e o sucesso futebolístico não é determinante, não é algo determinante, mas que os clubes de cidades médias do Sul e do Sudeste, mais especificamente, eu posso citar São Paulo e Santa Catarina, atendem a melhores resultados financeiros, enfim. E é isso, pessoal.
Obrigado, Matheus. Fazendo os comentários, acho que o texto é importante, né, de uma área da geografia do futebol. Então, nessa perspectiva interdisciplinar que a gente trabalha no projeto, é algo também relevante de observar, né, o quanto a gente consegue ver outras perspectivas, outras formas de análise. Acho que tem uma importância também grande de ser uma perspectiva que trate a partir de um critério de análise, né, na verdade, que é o das cidades médias. Então, ele até sugere depois fazer comparações com outros modelos de cidade, enfim, testar algumas coisas e chega a conclusões também interessantes. Então, o texto tem muito dado quantitativo, PIB, classificações, títulos, enfim. Então, isso acho que é algo interessante também. E aí, eu só algumas das coisas, né, que eu marquei aqui. Primeiro, na escolha desse texto, por muitas das cidades médias estarem localizadas no Nordeste, na classificação de A, B e C deles, especialmente que no caso do plano colaborador do Matheus, é sobre Alagoas, né? Então, entra Maceió enquanto a cidade média, então ajuda a comparar Maceió com cidades semelhantes. Qual é a diferença de estrutura, enfim, as questões de PIB, questão de sucesso esportivo, né? E, aliás, não só Maceió, mas também Arapiraca, né? São os dois municípios que configuram essa cidade média no critério de campus. E aí, né, algumas coisas aqui que eu separei. Primeiro, a ideia do futebol enquanto elemento construtor de territorialidades. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender a Copa do Nordeste e como ela se constitui, né? A gente vai ver, inclusive, nos outros dois textos a serem discutidos hoje, como isso reaparece. Usando a citação direta dele, da página 2, ele vai dizer que o futebol é um esporte de caráter territorial, não apenas por sua materialidade no espaço, né? Por estádios, torcidas, centros de treinamento, enfim, mas também por sua forma de organização, pois a política institucional futebolística obedece às divisões em continentes, países, estados e municípios e pelas relações que produz, que se materializam no espaço e ou mantém seu caráter simbólico através de territorialidades. E é justamente por isso que a compreensão destas dimensões de futebol passa pela compreensão da dinâmica espacial, assim como a compreensão da produção do espaço pressupõe a apreensão do futebol como elemento construtor de territorialidades. Então, vai destacar, né, porque os campeonatos são separados em campeonatos estaduais, campeonato regional, como é a Copa do Nordeste, campeonato nacional, enfim. E isso é uma marca de como o futebol se constitui. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que as cidades dão uma maior importância, enfim, né, acabam ajudando a construir essa imagem do que seria algumas das cidades, ter um clube importante, enfim, ele acaba criando uma importância simbólica também e fazendo com que essa cidade possa aparecer mais, nível nacional, enfim, até internacional, em alguns casos, né? Então, essa importância do futebol é relevante. E aí, pulando mais um pouquinho, né, o Matheus já falou das particularidades geográficas do Brasil, né, por isso que a gente vai ter os campeonatos estaduais como praticamente os principais mobilizadores do futebol na primeira metade secular do futebol, né, de 1900 até a década de 50, quando a gente vai ter a Taça Brasil em 59, além dos regionais mesmo, né, da Taça Rio-São Paulo e outros campeonatos que envolviam poucos estados. E mais à frente ele vai também trazer algo que é relevante nessas perspectivas. Da página 5 para a página 6, vai falar que as disparidades que se constituem no futebol entre clubes, né, grandes, entre torcidas, tamanho de torcida, questões econômicas, ele vai dizer na página 5 que tal disparidade tem íntima ligação com processos de concentração de capital político e, sobretudo, econômico no espaço brasileiro, que é os 4 estados mais ricos e com maior influência política são os que reúnem os maiores clubes de futebol no Brasil, enfim, prefiro usar os de maior torcida. que são os denominados 12 grandes, ou G12, né? Os de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que concentravam, né, tá escrita do artigo dele, 90,3% dos títulos do Campeonato Brasileiro Unificado, ou seja, né, de 71 até então. E os outros clubes brasileiros de estados campeões também eram de relativa centralidade econômica e política, né? É de Salvador, Campinas, Recife, Curitiba, né? Esse dado é muito interessante para a gente analisar qual é o status do Nordeste, no caso específico do projeto do Plano de Trabalho do Matheus, também entender Alagoas nisso, né? O quanto ela já parte de um conjunto de desigualdades que o futebol vai refletir também, ainda que ele vai e volte em alguns tipos de critério. E aí, assim, né, avançando bem mais, para não ficar em muitos dados, né, tem muita coisa interessante ali, né, o destaque que o Matheus falou em relação a títulos nacionais, Santos e Florianópolis com títulos nacionais, especialmente, com boa classificação em ranking da CBF, as explicações disso. O Nordeste, aí mais à frente ele vai dizer que o Nordeste é a região com maior equilíbrio das categorias que ele estabelece em relação aos melhores resultados, né, dentre as cidades médias, que aí elas vão estar situadas especialmente nas séries B e C, mas com a América de Natal e o CSA conseguindo chegar à Série A, mesmo que pontualmente em 2007 e 2019. É, mas aí você tem sete clubes de metrópoles que disputaram a Série A de 16 a 2019. Então isso também acaba sendo importante, ainda que há uma tendência de maior sucesso esportivo de clubes de cidades médias do Sudeste e do Sul, que é algo que vai aparecer sempre, né? Sudeste, muito por conta de São Paulo, nessa esfera de tamanho de cidade, e o Sul, muito por conta de Santa Catarina, né? Enfim, agora a gente está com Criciúma de novo na primeira divisão depois de um tempo. Isso é interessante de observar. Pulando um pouquinho nesse período e tendo, enfim, aí teria toda uma discussão para ver o quanto a própria volta da Copa do Nordeste teria sido importante para isso, ainda que pudesse ter, inclusive, mais elementos para, inclusive, ser mais amplo, enfim, ter mais sucesso, mas é assunto para mais para frente do projeto. Pulando de novo na página 16, ele vai citar o Arley Sanderdamo para dizer que uma das coisas para um clube ter sucesso esportivo e econômico é ter uma grande torcida. Que a existência e o engajamento da torcida ao clube é um capital imprescindível para ter acesso a outros capitais. Então, é uma relação quase que simbiótica, né? Maior torcida, você pode arriscar mais, enfim, ter mais elementos sobre esses processos econômicos e de investimento. A gente acabou de ter anunciado na pesquisa do, acho que Data Census, sobre as torcidas em Alagoas. Com todos os problemas que normalmente tem metodológico dessa pesquisa, mas eu achei bem interessante, porque o Flamengo ainda é a maior torcida de Alagoas, mas vem CSA, CRB e Asa como segunda, terceira e quarta torcidas em Alagoas. Eu imaginava que o Corinthians pudesse estar em segundo, que Palmeiras, São Paulo, talvez o Vasco estivesse ali misturados, né? Pelo menos depois de CSA e CRB. Mas foi o Asa que apareceu como quarto colocado, né? Considerando o tamanho da Arapiraca, acho que agora está 300 mil habitantes. E aí você ter 7% da população, daria ali nos cálculos, acho um pouquinho mais de 100 mil pessoas torcedoras do Asa, né? Então é algo a se acompanhar e se observar também quais os efeitos disso e maior investimento para os clubes, ainda que a gente não pode desconsiderar os problemas também de gestão, né? Enquanto torcedor do CSA, eu sei bem como isso interfere. E aí, assim, né, ao longo de toda a parte de análise de resultados, ele vai e volta e vai dizer que algumas condições são relevantes, o caso tamanho da torcida, mas assim, né, vai sempre ponderar que não é relação exata, não significa que um clube com maior torcida vai ter mais sucesso em determinado recorte do que outro que tem menos. E aí, o que vai ter mesmo uma relação mais direta é a relação do PIB, Produto Interno Bruto Municipal, com clubes que possam avançar mais nas divisões do brasileiro, né? Chapecó, região agrária importante, além de outros lugares, né? Criciúma, a questão do carvão, enfim. Santos, Campinas, né? Que é uma metrópole, inclusive, é a única metrópole que não é capital que o Ibope verifica audiência, entre outras coisas, né? Então você tem ali outros elementos, e o PIB é algo relevante para isso, né? Então, tem uma relação mais direta do PIB com o resultado. E da outra vez que eu li esse texto, fiquei pensando que pelo PIB dos municípios de Alagoas, talvez ter o CSA ter subido para a Série A em 2019, o CRB, acho que agora vai para 11ª ou 12ª participação seguida na Série B, é algo até acima do que essa condição econômica do estado permitiria se fosse uma relação tão direta. Mas é interessante observar, e daria também outro estudo fazer esse tipo de análise e verificar se há uma, segundo ele, né, uma relação mais direta com a posição do município, como seria no caso de Alagoas, né? Qual é a posição de Maceió, enfim, né, o que justificaria ter sucesso, né, entre as cidades médias também, mesmo na uma condição de estado mais pobre. E nas considerações finais, né, chegando aqui na parte final também, e aí tem, né, que os achados não indicam que o futebol responde passivamente a questões econômicas e demográficas, mas que ele também é um fator fundamental na produção do espaço nacional, e especificamente nas cidades médias, né? Então isso é relevante a ser observado. E por isso que é importante estudar o futebol, é importante estudar o que possa desenvolver este esporte em determinada região, em determinado estado. E ele vai dizer mais para o final, aí fazendo citação direta, que é necessário também avançar em estudos sobre o futebol e demais manifestações culturais, sociais e simbólicas, sobretudo em cidades médias, pois estas podem indicar fenômenos que não podem ser aprendidos nas cidades grandes ou nas pequenas, que é fundamental para compreender as especificidades de cada cidade e verificar os fatores que influenciam positiva ou negativamente no desenvolvimento do futebol, não apenas sobre aspectos dos resultados esportivos, mas também sobre os pontos de vista econômico e simbólico. Essa citação dele, né, na página 20, que é o penúltimo parágrafo do texto, ele praticamente justifica os planos de trabalho deste projeto de iniciação científica, né, da importância da gente não só estudar o eixo Rio-São Paulo, ou mesmo, né, as grandes cidades, mas também apontar a importância do futebol para as cidades médias e como o futebol pode fazer com que essa cidade tenha algum nível de difusão em relação a, inclusive, questões socioeconômicas históricas. Né? Então é bem, bem interessante, a partir desses dados, a gente conseguir ter, né, uma pesquisa de fôlego que mostra a desigualdade regional, a desigualdade econômica e classificação de títulos, enfim, do futebol, num estrato mediano, né? Não só comparar Rio-São Paulo com Alagoas, mas ver, né, municípios alagoanos frente a frente com municípios que tenham uma classificação com índices sociais, políticos, econômicos, geográficos, enfim, mais semelhante, né? Acho que isso é um ganho muito grande. Eu fiquei pensando, depois que a gente discutiu esse texto no projeto passado sobre o Campeonato Alagoano, eu fiquei pensando que a gente usou muito pouco esse texto, que daria para pegar muitas coisas ali bem interessantes para o que a gente já publicou, ou está para publicar, como continuidade do projeto, né? Eu achei que esses detalhes que eu falei aqui encaixam muito bem com a discussão e fortalece a discussão do projeto para tratar da Copa do Nordeste e como a Alagoas é tratada em meio a isso. Agora a gente segue para a Copa do Nordeste, que é o nosso observável, né, nosso objeto de estudo no projeto de iniciação científica. E aí, né, como eu falei antes, a gente vai fazer na sequência, mas eu vou apresentar também depois. A gente começar com, na verdade, uma parte do TCC do William Trote Fragoso, que é a cobertura da Copa do Nordeste pela TV Esporte Interativo, TCC da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi apresentado e publicado em 2013. E aí, como é um TCC, tem outros elementos, a indicação foi a gente focar na Copa do Nordeste, na internet, na TV e no celular. Mas, enfim, né, as outras partes, só para pegar aqui, né, tem cobertura esportiva nas emissoras nacionais, uma apresentação da Copa do Nordeste, o Nordeste Merece, Nordestino de Coração, além introdução e conclusão. Então, esse elemento do TCC, a gente vai a Copa do Nordeste na internet, na TV e no celular, né? Algo multiplataforma, que é uma marca da cobertura do esporte interativo no período que ficou com a Copa do Nordeste. Enfim, já falei demais, Guilherme, fica à vontade.
Boa noite, professor. Boa noite a todo mundo. O esporte interativo, dá para a gente falar que naquela época, quando começou, em 2013, foi vanguardista. Primeiro porque começou a dar atenção para um campeonato que se formava ali naquela época como algo que viria a fazer sucesso. Segundo, estava na esteira, entre aspas assim, do que viria a ser, por exemplo, Fortaleza hoje, da reformulação, de você colocar no caminho certo dos clubes, não só Fortaleza, o CRB também, por exemplo, aqui em Alagoas, um ano, 2013, era um ano antes do CRB conseguir acesso para a Série B e ficar lá até agora. Mas também, por exemplo, 2013, no primeiro ano da Copa do Nordeste, eles transmitiram a final, entre aspas, mais inusitada, que é a fora do padrão, que foi entre Campinense da Paraíba e o Asa de Arapiraca. Ninguém esperava aquilo. Eu me lembro, naquela época, eu morava em São Bernardo do Campo e o Sport Interativo ainda era um canal aberto. Aí, como todo domingo eu ia para casa da minha tia, para passar o tempo, eu gostava de ver esporte espetacular e esporte interativo também. E eu lembro que foi transmitido ali na TV aberta aquela final de campeonato, me chamou muita atenção, né? Minha família é de Palmeira dos Índios, e Arapiraca, e pá, a gente começava a ver que estava dando uma nova guinada no futebol nordestino. Eles souberam captar isso, como o texto bem salienta, com uma questão de reverência. É você trazer o ritmo, uma trilha sonora baseada no local, você vê que tinha repórteres, né, locais nas transmissões. Por exemplo, salvo engano, a Miriam Monte, daqui de Alagoas, ela estava nas transmissões. Então, o Esporte Interativo ele conseguiu, já naquela época, vislumbrar o que seria a Copa do Nordeste hoje. Infelizmente, hoje a Copa do Nordeste, eu sinto que ela está meio esquecida, entre aspas, assim, na transmissão. Não era para ser assim. Eu vejo isso, tipo, a partir de 2020, assim, para frente, mesmo que teve a pandemia, ela tá meio esquecida, assim. E é curioso, até, professor, vendo um fato mais no geral, que eu tava lendo um texto do Irlan Simões, que ele postou em dezembro, que você ainda vê essa diferença com os times do Sul, Sudeste. Principalmente do Sudeste em São Paulo. Ele traz um dado interessante, que um time do interior de São Paulo, no Campeonato Paulista, quando ele vai jogar com um time grande, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, principalmente o Trio de Ferro, lá da capital paulista, ele ganha mais por direito de imagem, salvo engano, direito de transmissão, do que os principais clubes do Nordeste na Copa do Nordeste inteira. Então a gente ainda vê essa diferença no trato, né? Diferença de procura, mas também é uma diferença de como o produto é tratado. Eu acho que com essa disparidade assim do streaming, um jogo sendo transmitido em vários streams, você às vezes não sabe em qual ver, ou ele não é tão divulgado, a Copa do Nordeste ela perdeu essa força assim. Mas na questão do esporte interativo eles foram muito inteligentes e vanguardistas mesmo em pegar algo que estava meio esquecidão e transmitir. E também, né, professor, quando a gente passa para pensar quando digo que eles foram importantes também nesse momento, que os clubes nordestinos, tipo Fortaleza, passaram a figurar ali no topo do Brasil, a ter destaque, porque é mais ou menos nessa época aí que acho que eles conseguem transmitir a Série C. Eu acho que, eu não sei se foi 2014 ou 2013, se não me engano, eles já estavam transmitindo, mas 2014 me lembro bem também da Série C, quando o CRB alcança a classificação para a Série B e o Fortaleza bate na trave diante do Macaé. Mas também, por exemplo, 2017 mais à frente, não 2017 não, 2016 mais à frente, o CSA é vice-campeão brasileiro da Série D, aí descendo uma divisão, mas o Sport Interativo está transmitindo. 2017 o CSA é campeão da Série C, o Sport Interativo está transmitindo aquela final contra o Fortaleza. Então, nessa junção da Copa do Nordeste, o Sport Interativo ele acompanhou o crescimento desses clubes. E tudo de uma transmissão pautada muito pela localidade. Isso também faz parte, né, da comunicação. Quanto mais você se aproxima daquela localidade, mais simpatizantes você consegue. Então, o Esporte Interativo foi muito importante, tendo em vista como é que eu posso dizer, o alcance que ele deu aos clubes nordestinos. Embora sejam clubes de massa, a gente está falando, por exemplo, até em Alagoas e Pernambuco, Você tem clubes de massa, Fortaleza você tem também, será que você tem? É, ter um alcance maior com o resto do Brasil, né? Embora, em uma região tão desigual como é o Nordeste, né? Está inserido no Brasil, você ainda tem as desigualdades internas, que é o CEPEBA, né? É Ceará, Pernambuco e Bahia. Mas, tendo em vista, assim, o esporte interativo ele foi muito importante nesse sentido para dar uma maior visibilidade e também conferir a importância que a Copa do Nordeste tem hoje. Acho que se não fosse esporte interativo, a gente não teria os mesmos olhares para a competição do que era antigamente, assim. É o meu ver, professor.
Obrigado, Guilherme. E como o outro texto, né, seguinte, também tratava de Copa do Nordeste, a gente sai para Viviane, que vai falar do Nordeste Merece um Nordeste Livre, futebol e identidade regional na TV Esporte Interativo, que é do Arthur Alves de Vasconcelos e do Domingos Abreu, foi publicado na revista Esporte e Sociedade em 2015. Então tem uma demarcação aí importante também de tempo sobre isso, mas é interessante como o Esporte Interativo trata esse produto naquele momento, que é um momento diferente do texto anterior. Pode falar, Viviane. Pode começar, por favor.
A TV do Esporte Interativo, ela é reconhecida por transmitir, como o Guilherme falou, com exclusividade os jogos da Copa do Nordeste, através do seu sinal por assinatura, né? É, só que, além disso, o canal ele consegue destacar por se destaca, de certa forma, por produzir discursos sobre a cultura, como também o Guilherme acabou citando, que eles conseguem fazer toda uma interação entre a localidade e os seus torcedores, né, incluindo os times e tudo, que inclui o futebol e os torcedores nordestinos, que incorporam slogans como hashtag o Nordeste merece, hashtag Nordeste livre, que são popularizados nas redes sociais. E o objetivo do artigo que foi lido foi de analisar esses elementos da identidade nordestina que são acionados pelo canal. E além de também tentar compreender a perspectiva do esporte interativo em relação ao futebol da região. E quando vai percorrendo os caminhos da intertemática que entrelaça o futebol e a identidade do Nordeste brasileiro, os autores destacam a complexidade dessas relações, que acaba desvelando um pouco, né, os aspectos que vão além do campo esportivo. E este mergulho nas dinâmicas do futebol nordestino revela muito sobre um fenômeno que é enraizado na cultura, que vem entre essa cultura, a mídia e as representações sociais, através de algumas nuances que exigem uma análise bem cuidadosa, dependendo da situação que está sendo observada. E a observação da Copa do Nordeste de 2014, especialmente sob a ótica mediática do canal do Esporte Interativo, destaca como um ponto de partida. E os autores enfatizam não apenas o sucesso da audiência, mas também o papel vital dessa mídia na construção do prestígio do torneio. A chegada de grandes patrocinadores e o aumento significativo da audiência são apresentados como métricas claras desse sucesso, que vem revelando a intrínseca relação entre o esporte e a mídia. Não é à toa que, ao fazer as pesquisas a respeito da questão dos prêmios da Copa do Nordeste, eu pude analisar que atualmente tem uns valores muito altos. Então, isso significa que vem também já de todo um entrelaço da mídia que acaba também favorecendo com isso. E na visão deles, a escolha do time de futebol transcende o simples gosto esportivo, né? Destaca um pouco sobre o argumento de Damata, que ele posiciona essa escolha como uma das primeiras definições de identidade para o indivíduo, que vai extrapolando os limites familiares. Apesar da gente ver também que há uma influência também familiar. E os autores exploram o futebol como um veículo para a expressão de pertencimento e da construção de laços sociais, agregando uma dimensão muito simbólica, né, ao fenômeno esportivo. E é convocado a assunção para fundamentar a importância do esporte como um catalisador de emoções coletivas, que eu achei isso muito importante. E E os autores acabam destacando como as partidas não são apenas eventos esportivos, mas rituais que fortalecem esses sentimentos grupais. E a exaltação durante as partidas é explorado como um meio de liberação de tensões, né? Seguindo as análises de Norbert e Elias sobre o papel do esporte na sociedade, que traz o esporte, né, como algo também social e não só como um produto de consumo, se a gente for tratar de um ponto de vista capitalista. E é destacado como um complexo relacionamento entre o futebol e a identidade nordestina, enfrentando já históricas marginalizações e estereotipos, a região Nordeste buscando, de certa forma, construir a sua identidade própria. E a mídia já vem emergindo como uma força modeladora dessas representações sociais, trazendo também à tona o papel crucial do jornalismo na formação da visão pública sobre o Nordeste. E a análise crítica sobre um ponto que a gente já viu anteriormente, mas é da bifiliação clubística, evidencia a complexidade dessa relação entre a mídia e a identidade de torcedor. Os autores, eles destacam as vantagens midiáticas dos clubes do Sudeste e do Sul, que lançando, de certa forma, uma luz, né, sobre o papel determinante da mídia na escolha política. E essa dualidade que vem entre o torcedor como consumidor de mídia e parte integrante do espetáculo esportivo é explorada como um fenômeno intrincado, que querendo ou não está tudo entrelaçado. E a visão romântica do Nordeste, delineada pela mídia, ganha um destaque imenso nas reflexões dos autorais. E os autores sublinham como os elementos como o sertão, Lampião e Maria Bonita são habilmente incorporados para conectar o futebol à rica herança cultural nordestina. E essa paixão do torcedor nordestino, ela é retratada como um elemento fundamental na construção dessa narrativa emocional pelo esporte interativo, né? E os autores, eles concluem que a análise das interconexões entre o futebol, mídia e a identidade do Nordeste exige uma abordagem multidimensional, que é necessário compreender essas dinâmicas de forma fundamental para desenvelar as complexidades desse fenômeno do esporte na região. E as reflexões encerram ressaltando a necessidade de continuar explorando essa implicada rede de relações, né, que pode ser muito enriquecido sobre o entendimento do papel do futebol na construção identitária no contexto do Nordeste.
Obrigado, Viviane. Os dois textos tratam do esporte interativo e como vai construir o Nordeste ainda numa fase que o esporte interativo não tinha... Acho que o segundo texto fala ainda, né, da aquisição da TAM, né, enfim, em 2015. Então, a Copa do Nordeste é o principal produto do esporte interativo, que transmite em 2010, já faz um acordo de 10 anos, aí depois renova em 2013 com um campeonato todo ano no calendário de futebol brasileiro, né, pelo menos garantido naquela época até 2022, por isso que é, inclusive, o recorte do projeto. E começar com o texto do Fragoso, que aí, assim, né, tem as questões específicas, afinal de contas é um TCC, né, então um artigo científico tem um peso maior, né, acho que isso é relevante, mas tem muitos detalhes importantes, especialmente porque ele conseguiu entrevistar o Edgar Diniz, né, que era um dos principais diretores, né, acho que ele cita no texto como presidente do esporte interativo, que depois fica como uma figura importante na parte de esporte da TNT, enfim, né, da Warner Discovery no Brasil, e acho que ano passado ele voltou para os sócios na Live Mode, né, que é a produtora que o pessoal do esporte interativo criou depois da venda do canal para o grupo dos Estados Unidos. Eu acho que esses elementos têm coisas bem interessantes também para a nossa pesquisa. É só destacar, acho que um ponto, que nesse caso o esporte interativo, e esse é um ponto que normalmente se fala muito da Globo, porque aqui, né, se fala, mas a Globo não vai falar mal da seleção brasileira quando os jogos da seleção brasileira são o principal produto, um dos principais produtos dela, então tem que ter todo um cuidado, não pode dizer que a CBF está um caos, porque se disser que a CBF está um caos, ela pode acabar desmerecendo o próprio produto, que são os amistosos da seleção, as eliminatórias, enfim. Nesse caso, esporte interativo, a gente tem mais do que, né, alguém que adquiriu os direitos de transmissão, mas uma sócia da competição. Acho que nos dois textos vai ter, vão aparecer elementos sobre isso, mas nesse primeiro especialmente. E até curioso, porque o Fragoso fica muito, não, mas veja, eles tentam algo ético, eles tentam algo imparcial, mas aí vai trazendo elementos que mostram que não é bem assim também, né? Porque tem uma construção mercadológica, porque é uma sociedade com a Liga do Nordeste. Aí já no início, na página 38, ele vai dizer que o ponto frágil da relação jornalismo-mercado é justamente quando o veículo de comunicação é o proprietário do produto a ser consumido. Neste ponto, é necessário um planejamento e uma preparação cautelosa na comunicação da emissora para que não deixe os objetivos comerciais se sobreponham aos deveres jornalísticos e jamais viole a ética. Né? Então, acho que já mostra um pouquinho, ele vai dizer depois que, ah, mas fazer uma cobertura muito boa, tratar a competição, que é importante, com devido destaque, não feriria o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, obviamente isso é datado, né, de 2013, mas quando o Esporte Interativo adquire a Champions League, a Copa do Nordeste perde o foco, mesmo sendo ainda sócio, né, porque eles vão conseguir um produto muito maior e continuam, né, agora enquanto TNT Esportes com esse produto, e aí migram totalmente o plano de ação e o foco que era para os estaduais nordestinos, para a Copa do Nordeste, para a Champions League, enfim, quando eles acabam com o esporte interativo, a Copa do Nordeste é chutada da TNT Esportes, né? Não, não entra nesse pacote. Então, eu não vejo tão, de forma tão cautelosa esses processos como ele coloca aqui, né? Acho que isso é algo que, obviamente, vai gerar um problema, né? É um negócio acima da cobertura, ainda que tenha cobertura jornalística, que tenha bons profissionais, mas assim, é necessário que se tenha também essa preocupação, essa ponderação aí, e não esconder, né, que isso é parte de um negócio, aqui mais negócio ainda. E aí ele vai avançar para tratar do cuidado que a cobertura esportiva deve ter com o futebol, porque o futebol envolve paixão, então é necessário ter uma linguagem que sensibilize, o torcedor, torcedora. E na página 39 ele vai dizer que no caso do Nordeste ainda mais, porque segundo ele, né, alguém do Rio escrevendo isso, que o torcedor nordestino sente-se desvalorizado em relação aos demais e tem um grande orgulho do sotaque da região onde nasceu. Depois de bastante discutido, virou ordem evitar a utilização dos estereótipos, tanto nas transmissões quanto nas matérias sobre o Nordeste no esporte interativo. Mas a própria Viviane falou, né, no, ali na parte dela, o quanto o esporte interativo usa estereótipo do Nordeste também. E o Fragoso vai tratar disso. Aí tem uma citação do Edgar Diniz, que ele vai dizer que o cuidado era de não subestimar o torcedor nordestino. Eu achei muito curioso alguém que é presidente de um diretor, enfim, dirigente de um grupo de mídia, utilizar o não subestimar um torcedor. Aí, enquanto eu vendo um produto, né, uma transmissão de nicho para ele, né, isso me gerou certo incômodo, essa preocupação, que eu acho que isso deveria ser normal para qualquer tipo de torcida, enfim, consumidor, telespectador, especialmente nesse caso, que o torcedor, ele tem duas funções, né, ele tem a paixão, então é uma outra coisa, né? Não é o mesmo de outros tipos de programa e outros tipos de produto também, né? Aí ele vai seguir e falar da cobertura na internet, vai dizer que uma das estratégias do esporte interativo, né, especialmente quando se juntou com o Yahoo, foi de focar, ou de ter sempre algo da Copa do Nordeste, ainda que fosse inicialmente sediado no Rio de Janeiro, fez parceria com portais e jornais de alguns estados do Nordeste ou de característica mais regional. Então, ter um pouquinho de preocupação com isso, isso deu algum resultado. Aí ele vai dizer na página 46 que a estratégia fez com que o Esporte Interativo lançasse, às vésperas da Copa do Nordeste, uma página interna do site totalmente dedicada ao futebol nordestino e 16 subpáginas, cada uma para um clube da região que ia disputar a Copa do Nordeste, né? Então, bem interessante essa mudança, e é uma mudança de perfil, E ao mesmo tempo, o Fragoso coloca, ah, mas aí se afastou o torcedor de Rio e São Paulo, né? Vai dizer que. E aí o Edgar Nunes até responde que foi um risco pensado, porque era um público de nicho, e a aposta tem que ser nesse sentido também. Aí eu parei para pensar, tá, mas e a gente que assiste, na maior parte do Brasil, Globo Esporte, falando mais de Rio e São Paulo, que a gente que assiste Esporte Espetacular, se for para os canais de TV fechada, assim, né? Já era, porque é basicamente Flamengo e os times de São Paulo. Pô, tá, aí. Por que não, né? O Nordeste também não é Brasil, que nem Rio e São Paulo. Achei curioso também esse apontamento. Ah, mas perdeu a audiência de lá. Tá, mas é isso, né? A gente tá aqui o tempo todo, há quase um século, vivendo isso, e agora, enfim, de certa forma o mundo vive com as relações com os europeus, como a gente já falou em outras discussões, em outros textos. E aí o Edgar Diniz vai dizer que, né, por que o Nordeste? Né? Ele vai dizer que o Nordeste tem uma combinação de características que fez com que o grupo acreditasse que era a hora. Era a região mais apaixonada do futebol do Brasil, segundo ele, porque tinha a maior média de público nos estádios, uma audiência altíssima na televisão, um público alegre que faz uma festa. Isso também é estereótipo, mas enfim, né? Daqui que a gente faça, mas tem uma coisa do pitoresco nesse. A outra característica é que era a região em grande crescimento econômico, a que mais crescia no Brasil nos últimos anos, a gente está falando de 2013. E era muito desatendida, onde os canais de esportes brasileiros, de uma forma geral, não cobrem os times locais da região. Então foi a combinação de povo apaixonado, desatendido e a oportunidade de falar, por que não criar uma competição de primeira linha para mostrar o povo nordestino, para o povo nordestino e para o Brasil inteiro. Tem vários elementos aqui importantes, relevantes, né, de ver o Nordeste como algo muito importante, o período histórico, né, que no episódio com Matheus e Viviana, a gente discutiu um pouquinho, né, para falar, no episódio passado, para falar o local de Alagoas nesse Nordeste que crescia, né, nos governos, nos três governos do Partido dos Trabalhadores, três e bem pouquinho, né, em um ano. E aí depois ele segue, vai falar da campanha da Brahma, que para ganhar, garantir uma página no Facebook dos, abre aspas, sete principais clubes da região, fecha aspas. Que mesmo o Náutico, que não estava na competição, ganhou, e clubes que estavam não ganharam, né? E aí, segundo o autor, na página 48, os demais 10 clubes da Copa do Nordeste não foram implementados na ferramenta porque não eram patrocinados pela Brahma ou não apresentavam o número de torcedores relevantes. Então, mesmo nessas estratégias, a gente vê que há um foco entre aqueles que podem dar mais audiência também, né? Então, há exclusão também nesse processo de constituição da Copa do Nordeste. Acho que isso é fundamental para a gente analisar, porque há uma importância muito grande da Copa do Nordeste para os clubes locais. O Guilherme falou disso, mas há também, né, uma continuidade de construção de desigualdades, né, do Sepeba tendo inclusive benefícios em termos de estratégias de marketing. E aí, assim, você só aumenta problemas já existentes. E, enfim, aí depois, mais à frente, vai dizer que a emissora transmitiria o campeonato, aí o acesso aos dirigentes e técnicos das equipes era fácil, havia muitas matérias que passavam a ser feitas ressaltando a importância da competição. E um detalhe muito importante, né, nessa coisa de proprietária, de sócio, abre aspas, bastava apenas se identificar pelo telefone como repórter do canal que tudo era simples. Informações, respostas, contatos, não havia barreiras. Se por um motivo desconhecido algum jogador ou dirigente não quisesse falar, bastava um telefonema para o presidente do clube explicando a situação que seria resolvido. Assim, acesso mais fácil, a Globo sempre teve também, né? Não é uma particularidade do esporte interativo, mas assim, né? Uma coisa que pode até mudar regras ou vontades de jogador, dirigente, porque é meio que eu estou pagando, eu quero ter o direito a ter acesso livre para os jogadores e tudo mais, né? Então, o furo de reportagem era pensado, enfim, tudo era estrategicamente pensado, né? Se deixava empresa local. Ele vai dizer que quando foi anunciado o investimento de 100 milhões de reais do Esporte Interativo em 10 anos, eles escolheram que saísse na Folha de São Paulo, porque por conta da circulação e da importância da Folha, entre outras coisas, né? Então, tudo foi pensado enquanto negócio para beneficiar, né? Não só o Nordeste, e a Copa Nordeste vai se desenvolver, mas também o próprio esporte interativo, como detentor exclusivo dessa paixão nordestina pelo futebol, né? Essa constituição que acontece, a gente discutiu como isso se dá, inclusive, em termos de padrão tecno-estético, né? Do ponto de vista da teoria da EPC. E, por fim, né, ele vai citar, né, a divulgação massiva da Copa do Nordeste, com criação de um programa específico, dois toques de Nordeste, de toda a programação do esporte interativo tratar do Nordeste, com o objetivo de passar ao telespectador nordestino que não era apenas a Copa do Nordeste que dialogaria com o povo local, mas todo o conteúdo da emissora, inclusive o programa do Zico e outros programas. É programa de ligado a esportes olímpicos, sempre trazia algum atleta nordestino, enfim, eles deram uma modificada desse panorama. E por fim, né, só destacar o Esporte Interativo Plus, criado em 2012, e como o Esporte Interativo sai na frente nessa transmissão, né, de live streaming, lá atrás, antes de Netflix ficar famosa, foi conteúdo esportivo que passou a fazer esses testes. É um dos grandes bônus do grupo do Esporte Interativo, que era aproveitar bem SMS, aproveitar depois, né, entrar no VOD, enfim, né, com o Esporte Interativo Plus, entre outras coisas que depois com DAZN, com o Disney Plus, Star Plus, isso ficou como se fosse a grande inovação quando o grupo já tinha feito isso antes e entregando conteúdo nordestino, né? Então é bem relevante apontar esse primeiro momento. E aí a gente segue para o outro texto que a Viviane comentou, que aí é um avanço sobre como o grupo avançou nas estratégias, enfim, né, da Copa do Nordeste, porque aí já pega um período um pouquinho posterior, né? O texto é de 2015, então já teve as edições de 2013 e 2014, de 2013 da final do interior, que o Guilherme comentou, que curiosamente no Recife o pessoal costuma chamar que é meio orelhuda, por ser a primeira edição, que é algo, né, extremamente preconceituoso, mas a gente tem uma ideia também de como a cobertura esportiva nordestina se dá, né, e suas referências, mas enfim. Aí nesse texto, acho que a gente tem alguns dados também relevantes, Viviane, acho que serve também para a parte da Débora, né, que o Guilherme está colaborando, porque eles já começam dizendo que alguns dados relativos à segunda edição da Copa do Nordeste em relação à primeira edição, né? Deixa eu colocar aqui na página 2 do artigo que há um crescimento de 20% de audiência de um ano para outro. Tem essa relevância aqui também, né? E nesse período o Esporte Interativo criou o segundo canal, que era o Esporte Interativo Nordeste, com sede no Recife e dedicado aos esportes da região, transmitindo 7 campeonatos estaduais, e aí vai transmitir as séries C e D, né, como o Guilherme falou, parte dessa estratégia nordestina. Então, viu o acesso do CSA na série D, na série C, da D para C, da C para B, pelo Esporte Interativo, quando eu não pude estar no Trapichão. Então foi bem relevante também como essa marca aí, né? E aí a audiência média da Copa do Nordeste 2014 teria chegado a 1,5 milhão de pessoas a mais em relação à edição anterior, que teve patrocínio da Brahma, da Caixa, enfim, né? Dentre outras que fizeram com que o campeonato se fortalecesse nesse momento inicial. E aí mais pra frente eles vão fazer uma diferença, que ainda na introdução, né, vai comparar com o Ceará, que o Esporte Interativo fazia toda uma envelopagem nordestina, enquanto a TV Verdes Mares não se preocupava com isso. Era mais uma propaganda de torneio como qualquer outra da Globo ou de sua afiliada, né? Então é importante destacar também essa diferenciação, porque no período recortado a competição sai das afiliadas da Globo e vai para as afiliadas do SBT, e aí vai ser importante a gente observar se há alguma diferença das afiliadas do SBT no Nordeste em relação ao tratamento da competição, ou se segue o mesmo modelo de afiliada de uma cabeça de rede, né? E aí isso gera questões interessantes a serem observadas. Em Futebol e Identidade, a Viviane já detalhou a partir de alguns autores, né, que eles citam sobre como o futebol é importante para construir identificações coletivas e identidades sociais. Tem uma diferença muito grande em relação aos outros esportes, né? Segundo a saudosa e pioneira Simone Leal Guedes, que o futebol no Brasil, ele não é só para quando a gente vence, mas também quando a gente perde, né? Por isso a importância da aposta nesse conteúdo e a aposta financeira, econômica, midiática nele, que nos outros esportes normalmente é o que o Brasil está ganhando, né? Então, enquanto ganhar, beleza, a gente acompanha. Começou a perder ou alguém se aposentou, a gente já não vai mais acompanhar outros esportes. Então, isso é importante de frisar nessa primeira parte. Tem uma coisa que eu fiquei pensando, queria ouvir de Viviane depois, que ela fala sobre o sentimento de identificação, né, a partir da Simone Leal Guedes e do Roberto da Mata, que o futebol é capaz de mobilizar em relação à bandeira, hino, enfim. Acho que também entra na questão datada, né? O quanto que a gente vivenciou de 2016 para cá fez com que a nossa relação, mesmo quando é futebol, em relação aos símbolos nacionais, e até porque a camisa da seleção brasileira foi utilizada para manifestações, de grupos de ideologia de direita, extrema-direita, quanto isso, nem o futebol, sobreviveu, conseguiu manter essa questão de identidade, né? Depois eu quero ouvir vocês mais à frente também sobre isso. Mas é interessante, né? A questão do tempo, 2015 para cá, o tanto de coisa que a gente viveu e que a gente sobreviveu nesse país. E coisas que a gente perdeu também em relação às representações pátrias. Aí no discurso regionalista nordestino, né, tem toda uma discussão muito interessante sobre o Nordeste, né? A gente já viu um pouquinho disso, nos outros textos de Viviane e Matheus, mas de quando o Nordeste se reconhece enquanto tal, que apenas em 70, né, a Bahia não fazia parte do Nordeste até então, nas divisões regionais, por exemplo. E aí a gente vai ter toda uma ideia a ser desenvolvida nessa parte, Viviane falou, que é uma concepção do Nordeste, né? Uma construção social, é uma tradição inventada a partir de elementos geográficos, de política, economia e cultura, inclusive da elite nordestina na crise da cana-de-açúcar e depois com a seca, para tentar manter a estrutura econômica e social, né? Então a gente também viu, nas outras partes desse ciclo do grupo CEPCOM, a partir do projeto de iniciação científica, o quanto é o Nordeste construído para se desenvolver, para manter certa estrutura econômica e social, né? Desde o início, a relação com o eixo Rio-São Paulo, muito mais em pegar tudo que se ganha aqui para gastar com o que vinha de lá, não para o desenvolvimento local, para a produção industrial local, mas também no momento de crise do setor hegemônico na época, da elite hegemônica, de exigir do Estado uma contribuição e aí trabalhar numa oposição, segundo os autores, em relação ao Estado e ao eixo Rio-São Paulo, mas que essa questão Nordeste passava também para que a elite continuasse a se manter economicamente e socialmente, nunca para uma transformação maior. Então a própria elite vai ajudar a constituir as ideias de fome, pobreza, seca e do sertão. Ainda que se tenha uma contradição da seca e pobreza com a festa e fartura, a partir das nossas festas, né? São João, Carnaval e tudo mais, né? Então é bem interessante trazer isso nas discussões que a gente vem tendo, a gente teve nos outros momentos também. Ele vai citar como, e aí Viviane falou também, né? Como a mídia ajuda a constituir essa visão. Porque ela tem uma relação de poder no que ele fala de direito à nomeação, que é muito grande. Então a mídia acaba ajudando bastante nessas representações sociais de como a região vai se apresentar. Então isso é bem relevante, dialoga com tudo que a gente vem discutindo até agora, só que no artigo direcionado ao futebol. E na mídia e representações sociais, né, toda a discussão que a gente já falou e que voltou esses dias com o Flamengo fazendo jogos aqui no Nordeste do Campeonato Carioca. Ah, veja, porque estádio cheio, ninguém vê nenhum clube fazer o que o Flamengo faz na Paraíba, talvez agora vá para Aracaju, em Natal, não sei o quê, porque o pessoal inventa algo que foi a mídia, o Flamengo quando jogava a Taça Guanabara, o pessoal via na TV a Taça Guanabara e dizia, não vou torcer pro Flamengo, tipo, assim, quando é, e este texto a partir do Gastaldo fala disso, quando é uma construção, pelo menos desde a década de 30 com a Rádio Nacional, então, são quase 100 anos a gente vem do futebol do eixo Rio-São Paulo, eu falo enquanto torcedor do time também de São Paulo, mesmo sendo de Alagoas e morado em Aracaju, Viviane é torcedora do time do Rio, que eu sei, enfim, né. É uma constituição ao longo desse tempo que, né, frente à discussão, e o texto vai trazer isso também, né, ao discutir a bifiliação clubista, os torcedores mistos, enfim, a resistência a esses processos, que quando acontece algo assim, o pessoal do Rio de São Paulo fica alvoroçado para questionar, né? Ninguém questiona 100 anos de uma constituição de direito à nomeação, de direito de difusão, inclusive do ponto de vista sociocultural, como a gente viu há muito tempo, e é algo que mudou muito recentemente, de como as novelas representavam nordestinos e nordestinas, inclusive com característica unificada, né? Como se todas e todos nós fôssemos cearenses, baianos ou pernambucanos, né? Então é o Paraíba, é o Ceará, enfim, né? Como a gente é chamado em alguns lugares de Rio e São Paulo, por exemplo, né? Como se fosse todo mundo igual, como se não tivesse diferenciação, né? Então isso é bem interessante observar. E aqui ele vai tratar, achou na página 11, é que o esporte interativo ele vai e volta nessa construção estereotipada, né? Então ele percebe que isso existe, mas que vai ali nas idas e vindas disso também. Então acho que é esse o trecho que consideramos que essas reflexões reforçam a ideia de como esporte interativo, através de seus discursos em transmissões, reportagens, falas de jornalistas, sites e redes sociais, apresenta um determinado discurso sobre identidade nordestina, ora refletindo certas imagens que já foram socialmente estabelecidas sobre a região, ora reinterpretando-as, dando um aspecto positivo àquelas que comumente se atribuem um caráter negativo. A gente vai ver isso no processo de coleta de dados também. E aí vai ter um discurso positivo do esporte interativo sobre a região Nordeste, ele vai dizer na página 12, que aí é um discurso sobre o Nordeste, sobre o futebol e seus torcedores, que pode ser interpretado, dentre outras motivações, como dentro do critério da audiência, de atrair a simpatia do público para quem se fala. Eu acho que esse trecho é muito importante, que no caso específico da Copa do Nordeste, não é apenas um público para quem, mas inclusive sobre quem se fala. Que o Nordeste merece, é um Nordeste livre, né, que aí ele vai seguir dizendo e com alguns exemplos sobre isso no trecho, nas outras partes do texto, é uma tentativa de não só constituir para um programa midiático, mas é uma tentativa de constituir um eu também sou nordestino, eu apoio vocês, né, com campanhas como Canal Torcedor Nordestino, Nordeste Livre, Livre para Ser Nordestino, enfim, entre outras coisas. É uma campanha que também vai trazer, né, vai identificar o esporte interativo nesse período do sobre o Nordeste, né? Uma construção de nós sabemos o que é o Nordeste, nós defendemos o que é este Nordeste, que tem estereótipos, mas a gente reconstrói também, enfim. Então, os dois textos se encaixam porque mostram as estratégias de mercado do esporte interativo como sócio da Liga do Nordeste e que transforma a Copa do Nordeste e o futebol nordestino de uma maneira geral, pelo menos ali até 2015, 2016, como seu principal produto, seu principal programa midiático, e por isso vai dar uma grande relevância ali. E aí, na pesquisa, provavelmente a gente vai ver o quanto depois isso vai perdendo fôlego até sair de vez em 2018, e depois com a saída da Live Mode por divergência contratual com os clubes e com a CBF em 2022, ainda que entre 2002 para 2003, ainda que não pegue o nosso recorte, isso vai se acentuar, né? O quanto, como o Guilherme falou, o torneio parece ter ficado meio largado depois que a CBF e o Edinaldo Rodrigues tomou conta da competição para valer, né? Mesmo existindo uma liga independente de clubes. Então, esses artigos mostram muito bem e ajudam bastante, especialmente os planos de Viviane e os planos de Débora, porque a gente consegue ver quais as estratégias foram estabelecidas e quem estabeleceu, né? Que é fundamental na economia política da comunicação e da cultura. A gente conseguir compreender as relações de poder, relações econômicas por trás de algo que é super positivo, né? Um torneio sobre o Nordeste, com times nordestinos, que defende o Nordeste frente à hegemonia do eixo Rio-São Paulo, né? Como a gente viu, inclusive, no texto que o Matheus apresentou antes, né? Que tem uma desigualdade, mesmo quando as cidades são de um mesmo nível político-econômico, geográfico e econômico. E aí a gente consegue observar isso, a parte boa, como foi feita essa estratégia, mas também ponderar que havia todo interesse político-econômico nisso, né? Especialmente econômico, e que mesmo dentro de uma reconstrução do que seria o nordestino-nordestina, mas que também há toda uma carga de estereótipos que vai caber, né, a gente nas coletas de dados, verificar o quanto isso se confirma ou não. E aí, coletas de dados, não só vendo as transmissões, vendo as marcas que são criadas, o Zé Cabrito, a Asa Branca, mas também fazendo a leitura a partir desses textos de quem já fez essas leituras, né? E especificamente o texto do Vasconcelos e do Abreu, que traz alguns exemplos, é bem interessante. E aí, na última rodada, com o texto, a gente vai ver outros exemplos com mais anos de como isso é constituído e quais são os problemas disso, né? Como há pontos positivos e pontos negativos, mas também, né, tem uma base mercadológica ali muito mais relevante dessa mídia para reconstruir esse direito à nomeação agora sob outra perspectiva, né? Então, acho que foi bem interessante mesmo trazer os dois e o quanto também a gente pega ali alguns elementos, quando é alguém do Rio de Janeiro tratando, quando foi alguém de Ceará tratando sobre a Copa do Nordeste, quando a gente consegue ver ali, aqui ali umas coisinhas que, opa, peraí, né? Alguém do Rio falando sobre o Nordeste. Quando é alguém no Nordeste falando sobre o Nordeste, também o quanto é diferente, né? Mas enfim, é o alguém no Nordeste, né? Não só do. A gente vai seguir, né? Para quem está acompanhando com o podcast, vai ter mais dois episódios, mas os próximos dois vão ser só com o texto, né? Primeiro com a Débora, ainda sobre a relação mais teórica futebol e PC. E outro com a Joyce, que creio eu é também sobre a Copa do Nordeste. Isso, né, já vai pegar mais anos da Copa do Nordeste, artigo da Ana Flávia Nóbrega. E aí, no próximo ciclo, né, daqui a aproximadamente um mês, a gente vai continuar esse foco na Copa do Nordeste para também, né, dar mais mecanismos de análise referente ao nosso objeto de estudo, ainda que a coleta de dados já esteja rolando em diferentes níveis e diferentes critérios. Enfim, agradeço a todo mundo que nos escutou, agradeço a Viviane, Guilherme e Matheus pela leitura atenta e pela conversa sobre a Copa do Nordeste, a discussão dos textos hoje. Espero que vocês continuem, né, nos próximos episódios também da fundamentação teórica do projeto de iniciação científica do CEPCOM UFAL. Até a próxima!
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado.